Então, pessoal, eu queria saber o seguinte, meu. Nossa, a gente vai falar de escola hoje, mas a minha escola não só por games, ela foi marcada também por músicas. Eu adorava ouvir música na época. Estamos falando aí que eu saí do colégio uns 15 anos, 14, 15 anos atrás, muito tempo, né? Mas é um ritmo e um estilo musical totalmente diferente de hoje. Na minha época de escola, por exemplo, rap estava em alta, Racionais tocava para tudo quanto é lado. É o Tchan fazia sucesso ainda, cara, pra você ver como é que faz tempo. E eu queria saber de vocês, cara, como é que era a época da escola de vocês? Quais as músicas remetem à infância e adolescência de cada um de vocês? Quais as lembranças que vocês têm dessa época?
Fala, meu querido Adão. Cara, eu tenho muitas boas lembranças, inclusive porque muitas amizades começam tanto na escola e também envolvem essa questão musical, porque geralmente a gente tem uma turma de amigos, amigas e tudo mais que tem um certo gosto musical em comum, né? E eu lembro muito aí do meu final de ginásio, né? Naquela época ainda chamava ginásio, né? Que hoje é ensino fundamental aí. A gente escutava bastante rock, eu sempre fui da turminha dos roqueiros aí. Então eu comecei a escutar aí, entre a oitava série, primeiro ano do colégio por aí, eu comecei a escutar muito rock and roll dos anos 80. Então tinha o Guns N' Roses, gostava sim de Jon Bon Jovi, não tenho vergonha de admitir. Escutei também bastante Kiss, Iron Maiden, que foi uma paixão de vida inteira. Eu tenho coleções de álbuns do Iron Maiden aqui. E, cara, são muitas lembranças. A gente discutia, naquela época tinha a questão das camisetas, né? Você ia com uma camiseta de um álbum específico pra escola e o pessoal fazia aquelas perguntas, né? Fazia a enquete. Pô, você sabe qual a música que tem nesse álbum? Qual que é a curiosidade e tal? E se você não sabia, os caras queriam te tomar a camiseta. Tinha todo um lance desse, assim. Era bem legal. Então, eu sempre fui mais a turma dos roqueiros e, cara, até hoje foi uma paixão que cresceu junto comigo. Eu vim desenvolvendo, vim conhecendo. E tenho muitas lembranças, então quando eu escuto um Sweet Child O' Mine ou quando eu escuto um Wasted Years, eu lembro bastante da turminha do colégio, da turminha do ginásio aí, que escutava junto comigo e a gente acabava discutindo um pouco sobre bandas nacionais, internacionais. Foi um período muito bom e de uma música de qualidade muito boa também.
Nos anos 90, né, no final do colegial, eu morei em várias cidades, então, cara, o gosto musical que eu peguei acabou sendo bem, bem variado, viu? Você falou aí do El Chan, cara, eu conheci lá na Bahia as bandas que deram origens pra essas daí, né? El Chan, Boquinha da Garrafa, essas coisas aí. Cara, no meu colégio eu tocava demais, mas eu gostava mesmo, assim, era de rap, cara, gostava muito. Na época eu escutava muito Gabriel Pensador, né? Hoje eu tô feliz, matei o presidente, essas coisas assim. Me marcou bastante na época do colégio.
Né? Isso lá na Bahia,
isso, Fábio? Isso lá na Bahia, porque...
Não tinha um preconceito não, por você gostar de rap?
Não. É o contrário. Lá, cara, tem muito roqueiro lá, mais do que a galera imagina, né? A galera que curte axé, forró, essas coisas, é igual aqui no... do Sudeste, não é muito diferente a proporção, não. Jovem é jovem, cara, em todo lugar. Você vai achar o cara que curte Iron, que curte enfim, curte todo tipo de banda em qualquer lugar. Cabeludo, o cara num sol de 40 graus, cabelo comprido, batendo na bunda, camiseta preta, cara. Vi muito disso daí lá na minha época de colégio, né? E lá, cara, era um pouco mais difícil pra você conseguir música, essas coisas, porque onde eu morei lá não tinha loja de disco e na rádio não tocava muito, então era tudo em fita cassete. Eu tenho um monte ainda dessas fitas, fita cassete pirata, mas com capinha e tudo, né? Foi uma época bem legal mesmo.
Agora a gente vai chegar num universo completamente diferente, né? Mais de, sei lá, 10 anos de diferença aqui. Mas assim, eu lembro que na época de escola, até parece que, né, nossa, o velho falando aqui, 3 anos atrás, assim, mas quando eu era mais novo, ali pro início dos anos 2000, eu lembrava muito de Jota Quest e Skank, né? E até tinha Rouge também, que voltou agora, mas não era algo que eu costumava escutar. Só que na escola, eu fazia parte do grupo de amigos, assim, que gostava de ficar cantando e ouvindo músicas de anime. E direto a gente ia pra biblioteca e a professora pedia pra galera levantar e lá na frente cantar uma música que gostava. Eu, várias vezes, eu ia lá pra cantar a abertura de Dragon Ball, Cavaleiros, e a galera cantava junto, mano. Isso que era o mais da legal, hora, né? Sabe? E assim, direto e reto era basicamente isso. A minha vida inteira foi sempre escutar músicas de animes, assim. E eu era meio que era parte desse grupinho. Eu nunca fui de ficar vestindo roupa de banda, tinha lá na escola e tal. Só que acabou que eu fazia mais parte dessa galera que gostava de desenhos e cantava a música em português mesmo, era isso aí. Eu fui muito feliz, ainda sou muito feliz ainda. E tanto que eu lembro que quando eu ficava na fábrica do meu pai, nessa mesma época da escola, que eu ficava lá só por ficar mesmo, porque eu ficava lá e meu irmão tava trabalhando, a gente começava a cantar as músicas de anime lá também, ele me influenciava. Ele tinha aquela fitinha daquela trilha sonora dos Cavaleiros do Zodíaco que saiu aqui no Brasil, só que, tipo, são músicas oficiais, mas tinha a música do Seiya sozinho, tinha várias outras músicas e tal, que nem é da minha época essa fita, inclusive, porque isso aí era na época da Manchete, eu não peguei a época da Manchete, eu peguei depois, só que por ele ter, eu já escutava muito essa fita, tinha a fita dos Power Rangers também, então, assim, eu tive um pouquinho do conteúdo um pouco mais, como é que eu posso explicar, assim, antes do meu, de eu nascer mesmo, né? Eu peguei um pouquinho dos anos 90 ali, mais no meio dos anos 90.
Olha, minha época de escola, como eu já falei, assim, foi uma época, anos 90, é tradicional, acho que não vai mudar muito a história aqui dos mais velhos. Reinava muito rap na escola, né? O funk ainda não tinha estourado ainda, foi mais pro finalzinho do colégio. Era o rock e rap, eram as duas galeras, assim, as duas maiores tribos. E as meninas no axé. Então, assim, é o que o Betão mesmo falou aí, era Creed, Guns N' Roses, nossa, meu, Legião Urbana. Acho que não tem melhor época pra você virar fã do Legião Urbana do que na adolescência, né? Principalmente nos anos 90, era todo mundo camiseta do Legião Urbana, Capital Inicial. Eu fui muito roqueiro nessa época, não era aquele roqueiro do cabelo embaralhado, encaracolado, mas eu gostava de ter minhas camisas de rock, ia na galeria do rock, e era um estilo que a gente mantinha na escola também. Eu ia estudar com camiseta de rock. E hoje eu sou bem mais eclético. Depois aí com meus, ainda na época de escola aí, lá com meus 15 anos, eu conheci o mundo dos animes também, me apaixonei por música japonesa. Então eu tive uma constante evolução durante a escola no gosto musical. Mas eu acho que a música, como a gente já comentou aqui em outras oportunidades, ela é um gatilho de memórias. Isso é muito gostoso, né? Porque você lembra de uma música, essa música não vem só a letra na sua cabeça, vem N memórias da época que você passou ou viveu, né? Na época que essa música estava fazendo sucesso. Então eu acho que a nossa vida é muito ligada a esse lado musical. E mesmo que a pessoa fale, ah, não gosto de música, não fico escutando, mas a música tá entre a gente. Então você tá andando na rua, você tá ouvindo uma música, no seu ambiente de trabalho, dentro do carro, e essa música serve como um gatilho de memória. E nesse clima de nostalgia maravilhoso que a gente tá aqui, vamos começar o nosso Warpcast. Eu sou Adão Kami, eu não dancei o Tchan, mas eu dancei o Xibom Bom Bom.
Eu sou o Betão Hightower Branco e sigo dia após dia como um eterno aluno na escola da vida.
Eu sou o Fábio Reis e eu nunca consegui tirar a metralhadora do Gaio.
Eu sou o Fiaspo e eu lavava meus CDs de videogame com pasta de dente.
E esse é o Warpcast. Você está ouvindo o Warpcast, o seu podcast retro gamer. Sejam todos bem-vindos então a mais um Warpcast. Hoje temos aqui presenças ilustres de convidados. Vou começar com o já conhecido aí de casa, nosso amigo Betão.
Fala, gente, tudo bem? Aqui é o Betão, canal Hightower Branco. Eu espero que vocês se divirtam bastante em mais um Warpcast aqui com o tema de escola, que acho que é um tema que todo mundo tem boas e não tão boas lembranças assim. Vai ser bem divertido.
O nosso amigão marqueteiro, uma das melhores lojas de game retro game lá de Jundiaí, nosso amigo Fábio Reis.
Fala aí, pessoal, Vamos bater um papo bacana aqui sobre o passado mais uma vez.
E o nosso convidado especial que atendeu de prontidão, já queria agradecer ele aqui antes de começarmos o cast, é um cara que eu acredito que vocês não conheçam muito, ele tá novo aí na área do YouTube aí, começando há pouco tempo, nosso amigo Fiaspo.
Fala aí pessoal, tamo aqui mais uma vez, pra quem não me conhece eu tenho um canal com o mesmo nome que eu falo de curiosidades de games, desde games antigos até atuais, apesar de eu ter uma idade assim um pouco... Não aparento ter jogado muitos jogos antigos, mas eu sou um apreciador de história, então eu gosto muito de videogames antigos, de videogames atuais, eu tô sempre aí trazendo um conteúdo bem elaborado pra vocês.
Antes de começarmos aqui com a primeira pergunta, eu queria dizer que nós trouxemos especialmente o Fiaspo pra essa edição, porque como nós vamos tratar do assunto histórias de escola, a galera que já é mais veiaca, como vocês sabem, né? O pessoal é dos 30 pra cima, e pra não ficar uma história monótona, vocês verem só coisa velha... Trouxe o Fiaspo porque é pelo menos uma geração mais nova que a gente aí. A gente fez um cálculo aqui do mais novo do cast, ele é pelo menos uns 13 anos mais novo. Então, vocês vão ter histórias de gerações diferentes.
Vale a pena ressaltar que ele também matou a segunda aula do colégio para poder gravar o cast.
Como você... Ó, já começou o bullying aí, ó.
E nesse clima de descontração, quero começar com a primeira pergunta. Já que a gente vai falar de escola, a gente tem que conhecer. E eu começo com a seguinte pergunta. Como era pra vocês a época de escola? Era uma obrigação ou uma diversão?
Então, Adão, no meu período de escola, eu acho que eu passei pelas duas fases. Pela fase da obrigação, que foram os primeiros anos, né? Eu confesso que quando eu comecei com a história do pré, do primeiro, segundo ano, né? Primeira, segunda série, eu não curtia. Assim, eu chorei pra caramba pra ir pra escola. Minha mãe teve que praticamente me arrastar. Eu não conseguia me conformar com a ideia de ter que sair de casa com uma certa obrigação de ter que fazer alguma coisa. Eu não entendia. Eu sabia que eu ia na escola tipo pra aprender a ler, escrever, fazer conta, mas, cara, aí de repente você chegar lá e ter toda aquela galera. E eu com 6 anos de idade já tinha tipo quase 1,90m, então todo mundo ficava olhando pra mim e tudo mais. Cara, era assim, foi uma situação bem estressante no começo, nos primeiros anos de escola. Eu não gostei muito não, confesso, tá? 1,90m é exagero, mas eu era maior que a professora, isso é verdade. E, cara, então assim, até pra mim era um cenário um pouco atípico dos demais, assim, né? Sempre teve essa questão de não vou dizer bullying, porque era meio que o reverso, a galera acabava tendo até um certo respeito pela questão do tamanho, apesar de eu ser um cara bem tranquilo. E cara, eu não sei, não curtia. Os 2, 3 primeiros anos de escola eu ia muito carregado mesmo, assim, não gostava muito não. Mas aí a partir da quarta série, vamos dizer assim, acho que a gente começa a ter um senso de socialização melhor, né? Você começa a criar seus vínculos de sociedade, de amigos, círculos de amizade. E aí acho que a coisa começa a ficar mais interessante. E levando em conta também, Adão, que acho que muita gente que está escutando esse cast vai se identificar com isso que eu vou falar agora, que assim, no nosso período de escola não existia internet, não existiam celulares, então a socialização era algo quase que natural, né? Acontecia porque poucas pessoas conseguiam se isolar e ficar no seu cantinho, assim. Você sempre tinha pelo menos uma pessoa para conversar, porque ninguém estava distraído olhando o celular, ninguém estava distraído pensando em que vídeo ia assistir no YouTube ou qual site ia olhar na internet. A galera estava ali e acabava interagindo entre eles. Muita gente tinha informação que outros não tinham, porque leu numa revista, porque, sei lá, conhecia alguém que fez alguma coisa e sabia, trazia algo em cima disso. Então a gente acabava socializando bastante. E a partir, sei lá, da 6ª, 7ª série, que a gente começa a entrar na adolescência, aí a coisa ficou bem bacana, assim, sabe? O círculo de amizade cresceu bastante e eu gostava muito de ir pra escola. A gente tinha várias turmas, né? Eu, na 8ª série, se não me falha a memória, conheci uma galerinha muito bacana que virou um grupo de RPG. A gente jogou Advanced Dungeons & Dragons, a gente jogou Vampire the Mask, jogou Werewolf, jogou GURPS, assim... E, cara, foi muito legal. A gente teve, assim, eram jogos de RPG bem raiz mesmo. A gente jogava com tudo improvisado. E, cara, isso foi evoluindo e essa turminha foi crescendo. E por incrível que pareça, na época era uma novidade, né? Então, aqui no Brasil não tinha muito esse lance de RPGs. A gente começou a levar isso pra escola. E os professores até elogiavam a gente, falavam assim, nossa, mas vocês estão jogando um jogo que tem que ler um livro desse tamanho? Como assim? Geralmente o pessoal estava acostumado com tipo Banco Imobiliário e outros jogos que eram mais entretenimento, não tinha tanta leitura e tal assim. E acabava que chamou a atenção da galera, e muita gente na escola naquele período se interessou pelo RPG. E a gente acabou formando vários grupos de RPG, que acabou evoluindo depois pra games, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas, cara, assim, foi mais ou menos isso. Eu passei desde do ódio, né, que eu tinha em ter que ir pra escola, no começo aí da minha vida escolar, até um prazer de encontrar pessoas. E mais pra frente você começa, tem uma namoradinha, e rola outros interesses, e a escola acaba sendo um cenário interessante. E eu, assim, na boa, eu sinto muito até pena, não sei se é um pouco forte, mas das pessoas que estão na escola hoje em dia não poder viver um pouquinho do que a gente viveu lá no passado, que era justa. Eu duvido que hoje um cenário dentro de um colégio é igual era lá nos anos 90, final dos anos 80, onde você tinha essa interação, esse bate-papo a todo custo, porque você não conseguia, você não tinha acesso à internet. Hoje em dia a internet acaba criando esse auto-isolamento muitas vezes, ou por temas de trabalho, ou por temas de falar sobre um problema que você está tendo. Se eu estivesse no colégio e acontecesse algum problema com um familiar, com um amigo, a gente não descobria, porque ninguém tinha WhatsApp para avisar. Então você efetivamente conseguia curtir o momento colégio, o momento escola. Você estava ali, era aquele o seu momento, você não se preocupava com coisas, com fatores exteriores. E eu acho que isso hoje em dia faz muita falta. Hoje em dia, tanto na escola quanto no trabalho, o pessoal tá muito conectado e acaba que você acaba não curtindo muito aquilo. Mas é isso aí, isso é um resumo, né? Uma forma bem resumida de definir como eu entrei e como foram aí os meus anos na escola.
Bom, agora eu fiquei até com vergonha, porque, cara, a escola pra mim sempre foi uma obrigação. E eu sempre achei muito chato, porque como eu sempre tava mudando, sempre estava no máximo um ano na mesma cidade, eu tinha que sempre começar tudo de novo, né? Fazer amizade de novo, conhecer os professores de novo. Tinha escola que eu ia e o conteúdo era mais atrasado do que na escola anterior. Então eu nunca curti de verdade a escola. Eu sempre fazia uns amigos lá, a gente aprontava e tudo mais, mas não era aquela coisa assim, falar, putz, que da hora, segunda-feira eu tenho aula, vou encontrar a galera. Não, cara, eu sempre achei a escola um pouco chato. Quando terminou, cara, dei graças a Deus, assim, que eu consegui passar por essa fase aí. Lógico, não tô falando assim das amizades que eu fiz e tudo mais, isso foi bem legal, eu curti bastante também, né? Mas o currículo em si, né? A parte curricular, né? As aulas, os professores, cara, nada disso pra mim foi bacana, não. Eu não lembro o nome de nenhum professor meu, cara, nenhum, até hoje. Mas dos meus amigos, esses aí eu levo no coração pra sempre, porque foi bem legal. É como o Betão falou, né? Não tinha celular, não tinha nada disso. Não tinha, no meu caso, não tinha nem computador, cara. Eu fazia datilografia como aula de reforço, para vocês terem uma ideia. Então foi uma época bem que os amigos eram amigos mesmo, assim, você tinha que realmente abraçar um amigo, né? Você não falava um abraço pela internet, né, cara? Era tudo ali real mesmo. Essa parte era legal, mas pra mim era uma obrigação.
Acho que pra mim é um pouquinho difícil falar, porque tem pouco tempo que eu terminei de estudar, né? Deve ter uns 3 anos. Mas desde pequeno eu sempre detestei ir pra escola. Sempre, sempre, sempre. Tipo, eu nunca fui aquela pessoa de dar birra porque tava indo pra aula e começar a chorar. Mas eu chegava lá e não queria fazer as coisas, mas eu fazia o necessário pra poder passar e... Tipo assim, eu era um pouquinho nerd, mas eu não gostava. E, tipo, pelo menos faltava uma vez na semana. Chegava no final do ano, eu sumia. Eu não gostava muito, só que as coisas boas que eu gostava da escola, assim, mais ou menos na época da terceira, quarta série, eu lembro que a gente ficava levando cartinha de Yu-Gi-Oh! Pra ficar duelando. Essas partes, assim, eu gostava, mas a parte em si da aula, de estudar, eu acho, depois eu fui crescendo, eu achava meio um método muito atrasado de ficar sentado lá olhando pro professor falando. Eu nunca fui muito fã, assim, de estudar e nem de escola. E já tive até problema de ficar faltando bastante. Teve uma professora de matemática que ligou pra minha mãe reclamando que eu não tava indo na aula. E aí eu passei aí, quando eu tinha que faltar, eu tinha que arranjar 1000 desculpas. Já faltei de aula pra jogar videogame. Eu tenho uma história muito engraçada que depois eu quero contar pra vocês. Mas a parte da escola, assim, eu não, sinceramente, eu não sinto muita falta, não. Eu sinto mais falta da galera, de poder conversar, sentar na hora do recreio, trocar uma ideia, zoar, jogar a bola na educação física. Mas a parte de estudar mesmo, direto é o sonho que eu tenho um trabalho de escola pra entregar. E eu acordo e falo assim, putz, eu não fiz aquele trabalho. Aí eu fico assim, ah não, eu já formei, que alegria, nossa, que coisa mais maravilhosa. É a melhor sensação do mundo, mano, é você acordar e lembrar que você não precisa mais ir pra escola, tá ligado? Então assim, eu, sei lá, foi uma parada da... Eu nunca vi isso como algo extremamente, tipo, um peso na minha vida. Eu levava como dava pra levar, não dava trabalho assim direto, mas eu faltava bastante. Só que eu nunca gostei, até por isso que eu também não fiz faculdade, nem comecei a fazer faculdade.
Caramba, você falou algo aí, Fiasco, porque eu pensei que só eu tinha passado por isso, cara. Pelo seguinte, não sei se a gente teve algum trauma na época da escola, mas hoje eu já formei, fiz duas faculdades já, mas às vezes eu sonho que eu tô lá no colégio ainda, eu tô precisando de nota pra passar, cara. Eu fico desesperado, se torna um pesadelo o sonho, e quando eu acordo e descubro que eu já passei por tudo isso, cara... É uma alegria, uma satisfação imensa. Então, obrigado por compartilhar isso, porque eu sei que eu não sou louco agora, cara.
É um alívio no coração.
Mas ainda falando de história de escola, né? É, assim, eu, como o Betão disse, eu passei pelas duas fases. Eu nunca gostei muito da escola, pelo que você falou. O método tradicional, com o tempo, foi me entediando. Você senta lá e eu vou falar pra vocês. Eu sempre fui muito... rápido em assimilar as coisas. Eu tenho um pensamento lógico bem rápido. E eu faltava bastante na escola, cabulava pra jogar fliperama, tudo, sempre me atentando àqueles 30% máximo de falta que tem que ter no ano, né? Algumas matérias são menos, mas eu sempre passava no limite, assim, do que podia faltar pra passar, entendeu? E nas poucas aulas que eu ia, o que eu aprendi, eu conseguia fazer a prova depois, tirar nota alta que a galera que ia todo dia não conseguia, entendeu? E eu não tô falando que é porque eu era mais inteligente que eles, mas porque o método é tão padrãozinho, tão fácil de você decorar. É decorar, escola é decorar, infelizmente, no padrão brasileiro hoje, que na verdade a escola se tornava tediante pra mim. Então eu cheguei a odiar a escola, assim, vamos falar. Até a quarta série foi bem legal, que é a criançadinha inocente ali, você tá com as amizades novas. A parte do colégio ali, até a sétima série, quinta, sexta e sétima, foram os piores anos da escola pra mim. Época que eu cabulava mais, que eu não gostava de entrar na sala de aula, tinha inimizades no colégio. Mas da sétima em diante foi maravilha, cara. Sétima e oitava foram as melhores séries pra mim. Na oitava eu já comecei a trabalhar, eu tinha uns 14 anos na época, 13 pra 14 anos. E aí o meu colégio eu estudei à noite, cara. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar à noite, a pegada da galera é totalmente diferente. A maioria trabalha, que estuda à noite, né, no colégio, e já vai cansadão pra escola, então o pessoal é bem mais tranquilo. E inclusive foi no colégio que eu tenho muitas das amizades que eu tenho hoje. O pessoal ser mais cabeça, tudo, as amizades acabam prolongando por muito mais tempo, né? Tem alguns amigos, logicamente, do fundamental, tudo, que eu carrego até hoje, mas muitos acabam se perdendo com o tempo. Inclusive, eu acho que deve ter passado isso com vocês também. A gente tinha grandes amigos na época de escola que a vida acabou separando. Como em toda a época da nossa vida, tem amizades que acabam se perdendo com o tempo, né? Eu tenho uns dois amigos aí que me acompanham desde a quarta série até hoje, lá do fundamental. Mas grandes amigos que eu já tive, ou mudaram de bairro, ou por caminhos da vida, acabaram se perdendo aí, e acabamos perdendo contato. Vocês passaram por isso? Tiveram bons amigos na época de escola que o tempo levou, as amizades se afastaram?
Olha, eu tive sim alguns, tá? Que por mudanças de cidade e até mesmo mudanças de rotina, de vida. Tem muitos que encaram relacionamentos de forma diferente, né? Quando casa acaba dando uma isolada e tal. E por mais que a gente se esforce, a amizade ela acaba que ou diminui muito ou até some de vez, né? Tem, não sei se é um ditado ou um dito comum aí que o pessoal fala que a amizade ela é como uma plantinha, né? Você tem que regar sempre, porque senão ela morre, né? Eu acho que isso se aplica. Então, sim, alguns amigos meus do tempo de colégio efetivamente sumiram, assim, a gente perdeu o contato. mas alguns poucos e bons. Acho que eu diria que os mais fiéis que eu tenho, eles nasceram nesse período de colégio e também trouxeram outras amizades, porque, tipo, eu tinha um amigo da minha sala, ou ali do horário de intervalo que seja, e a gente se encontrava e conheci, sei lá, o amigo dele. Então a gente criou um círculo de amizade também e veio, assim, desde aquela época. Então eu diria pra você que a galera do pessoal que a gente hoje em dia viaja, passa os carnavais juntos, todos casados já, alguns com filho e tudo mais, mas a mesma turminha que a gente tinha lá naquele período da escola, do colégio, a gente tem aí uns 4, 5 que sempre estão juntos, sempre estão fazendo as coisas juntos, vão viajar pro exterior junto, vão fazer uma viagem aqui em São Paulo mesmo junto. Então, sobraram bastante amizades, sim. E, curiosamente, Adão, as pessoas que acabou criando esse vínculo é do período que eu fiz o colégio noturno mesmo, tá? Porque a maturidade era um pouco diferente, né? Eram pessoas que já trabalhavam, já tinha uma visão de mundo um pouco diferente. E eu acho que acabava até... Os caras davam mais valor, porque a gente, de certa forma, se apoiava, né? Depois de um dia de trabalho, de ter enfrentado algumas merdas, de ter enfrentado alguns chefes, o colégio acabava se tornando uma válvula de escape pra isso também.
Então, eu tenho amigos, né, que eu fiz durante todo esse tempo, mas, como eu disse, né, como eu morei em muitos lugares, eles foram simplesmente ficando pra trás. Em particular, a gente continuou a amizade por muito tempo. Quando eu voltei para São Paulo, né, no finalzinho dos anos 90, eu voltei a morar em São Paulo. Ele veio para cá, ficou morando em casa um tempo e tal. A gente acabou se afastando, ele ficou mais amigo do meu irmão, né? E assim, eu não tive muito mais contato, não. Mas, cara, tem alguns amigos que agora com a internet, né, você acaba trocando bastante ideia, conversando, né, lembrando dos velhos tempos e tal. Mas, infelizmente, eu não tenho esse contato que nem o Betão, assim, pessoalmente, né? Essa coisa de ver a galera, eu já não tenho muito, né? Porque antigamente nem daria, né? Porque um morando no Nordeste, outro morando em Minas, eu morando pra cá, pra São Paulo, né? Não teria como. E hoje cada um tem uma vida diferente, né? Uns estão casados, com filhos e tudo mais, e continuam morando longe, então sem contato, muito contato, a não ser pela internet. Mas, cara, quando a gente conversa, é só aquelas lembranças boas mesmo, né? Um pergunta da vida do outro, aquela coisa toda, e bate aquele papo bacana, né? De falar das boas épocas de assistir Cavaleiros do Zodíaco em TV preto e branco.
Olha, isso é sacanagem de perguntar pro Fiasco, porque ele viu os amigos dele ontem, cara. Então,
Hoje de manhã.
Não, mas brincadeiras à parte, você, Fiasco, tem contato com os amigos ainda do fundamental, do colégio, ginásio?
Cara, pelo incrível que pareça, tem mais amizades, assim, com amigos do meu irmão, que são um pouco mais velhos que eu, do que amigos mesmo do colégio e tal. Eu tenho alguns amigos do colégio que eu ainda tenho contato, conversa, às vezes a gente consegue sair, conversar e tal, mas a maioria se dispersou, começou a fazer faculdade, foi pra outra cidade, ou começou a namorar, se distanciou um pouco. Tinha um que eu sempre ficava conversando com ele no recreio, que a gente não se vê tem anos e tal. E eu acho que isso acontece com todo mundo, é normal. Mas hoje mesmo meus amigos são mais aqueles vizinhos que eu jogava videogame junto, que eu ia na casa dele e tal, do que mais amigos de colégio. Mas eu tenho contato, sim, com alguns, mas é basicamente isso, dá pra contar nos dedos, assim, os que eu tenho contato até hoje, assim, não tem tanto tempo, pelo incrível que pareça. Até vocês estavam falando que eu lembrei também, essa parte de RPG e tal, eu nunca joguei RPG com meus amigos, mas jogava RPG com os amigos do meu irmão. E eu joguei o D&D 3.5, 4.0, então eu tive muita... tenho muita facilidade de fazer amizade com pessoas mais velhas do que eu, que acabam até me passando coisas que não é da minha época, tá ligado?
Uma pergunta que eu sempre tive curiosidade de te fazer, Fiasco, essa é uma oportunidade mágica que a gente tá fazendo, assim, seu canal é gigante, cara, a gente tá falando hoje de 2 milhões, mais de 2 milhões de inscritos, né, com todos os méritos possíveis, acompanha seu canal lá de baixo, cara, quando você tinha uns 10, 20 mil inscritos, né? Eu sei que você está bastante tempo na caminhada, e por você estar bastante tempo na caminhada, você ainda pegou seu crescimento no YouTube na época de colégio, correto? Isso interferiu no seu final do colégio? As pessoas te conheciam mais por causa do canal? Ou você não chegou a misturar a parte do YouTube com seus contatos do colégio?
Quando eu criei o canal, eu não divulgava pra ninguém aqui da minha cidade, porque eu sabia que as pessoas iam ver isso com maus olhos, sabe? Ah, tipo, idiota que tá fazendo um vídeo pro YouTube. E não era uma... Foi em 2010 eu comecei a fazer vídeo de programação de blog. Eu ensinava a galera a fazer template e tal. E colocava no meu blog lá e deixava. Tanto que eu nem tenho mais esse canal hoje. Depois eu criei o canal de games e só compartilhava com amigos mesmo assim da internet e em fóruns de jogos pra tentar fazer o canal crescer. E tipo, quando começou a chegar pros 20, 30 mil inscritos, algumas pessoas da escola sabiam que eu fazia, que alguns amigos próximos. Outras pessoas via e ficava tipo, exatamente o que eu falei, né? Meio que um preconceito, tipo, nossa, que otário, o cara faz vídeo pro YouTube e tal. Mas eu nunca fui de ficar divulgando exatamente aqui na cidade mesmo, porque eu não queria que as pessoas falassem. Aí quando começou a tomar forma, bater 100 mil, 200 mil, algumas pessoas já tinham respeito, tipo, ah, ele tem um canal no YouTube, é super grande e tal, que não sei o quê. E foi crescendo um respeito assim. Aí hoje, quando eu tava saindo da escola, já tava um pouquinho maior, as pessoas já me cumprimentavam, eu ia na padaria, assim, a galera saía da escola do turno da tarde, já, caraca, você é o fiasco, vinha trocar ideia, tirava foto e tal. Então eu peguei um pouquinho disso aí. E agora direto, eu saio na rua aqui da cidade, as pessoas têm o costume de me parar, de gente gritando do prédio, assim, que eu nem sei de onde que tá vindo. Teve uma vez que eu vi uma criança que tava com o pai parado no carro no semáforo, começou a me gritar. Eu, caraca, que diabo tá acontecendo aqui? Eu fiquei mó com vergonha, mas eu acho isso muito bacana. Recebo todo mundo e tal. E algumas pessoas têm orgulho agora, orgulho de falar que, tipo, ah, o fiasco é da minha cidade, sabe? Meio que o jogo virou. Eu tenho primos que veio me contar depois, que falava assim, nossa, ele só fica em casa fazendo vídeo, jogando videogame, que vida que ele vai levar. Aí, no dia que ele me contou isso, eu falei assim, o mundo gira, né?
É muito legal esse reconhecimento, né, cara?
É muito legal. E esses acontecimentos, assim, eu sempre levo muito na esportiva também. Eu nunca fui muito de ligar, eu sempre fui meio que na minha e não interferiu em nada a galera meio que criticar no começo também. Eu tive que tirar a foto com o meu primo pra ele mostrar pros amigos dele que era verdade, que ele não acreditava. Teve um outro que eu tava na rua, tipo, é primo segundo, assim, e tal. Ele nem sabia que era primo meu. Aí a mãe dele falou assim, aquele ali é primo seu. Aí falou assim, o fiasco, mãe. Aí depois veio me procurar aqui na minha casa aqui pra tirar a foto e tal, porque eu fico envergonhado na hora lá. Mas acontece algumas coisas assim. Teve um caso de uma menina que eu tava num restaurante pedindo comida. Aí o meu irmão chegou pra mim e falou assim, aquela menina ali é sua prima. Aí eu falei assim, tá, né? Eu mesmo também não sabia. E ela tava numa rodinha de amigos e veio ela e mais uma menina tirar foto comigo. Aí veio tirando foto assim, e ela conhece o meu irmão mais velho. Aí ela tirou a foto, falou assim, posso tirar uma foto com você e tal. Aí eu tirei a foto com ela e a amiga dela. Aí meu irmão chegou pra ela e falou assim, você não sabe não, mas ele é seu primo, tá? Aí tá assim, meu primo? Como assim? Eu falei assim, ele é meu irmão? Aí ela ficou assim, não é possível, como é que pode? Tipo, vem tirar foto comigo, porque conhecia o canal, mas não sabia que era da minha família, sabe?
Vamos lá, meus caros amigos, aproveitando aqui agora a sequência da pergunta, eu queria saber agora de vocês, na época de escola, quem não se lembra daquele amigo que se vangloriava de saber alguma informação sobre games que o outro não sabia, ou indo mais longe ainda, quem nunca teve nos anos 90 um amigo que dizia que tinha um parente no Japão, um pai, um tio no Japão, que mandava jogos exclusivos pra eles, informações exclusivas, códigos exclusivos, só pra se destacar entre os amigos. Conta pra gente se vocês já passaram por isso e se tiveram esse amiguinho X9 na época.
Cara, Adão, eu tenho uma história que, curiosamente, tem a ver com o Japão também, né? Tem a ver com um parente no Japão. E, cara, assim, eu espero que a pessoa não escute. Eu não vou citar o nome, mas na hora que a pessoa escutar, ela vai se identificar, porque é um amigo meu até hoje, a gente se encontra de vez em quando aí. E, cara, foi muito bizarro, porque foi o seguinte, ó. A gente tava no colégio, tava na oitava série. E nesse período, eu terminei a oitava série no ano de 97. E como eu já falei em outros podcasts e outras conversas aqui com a galera da Warp Zone, e até no meu canal, o meu The King of Fighters favorito, que pra mim é o rei dos The King of Fighters, é o The King of Fighters 97. Então assim, quando ele foi lançado lá em meados de 97, a gente tava naquela época de fliperama, né? Onde a gente ia muito lá e ficava no The King 96, no hype, né? Fazendo lá, pô, como que será que vai ser o 97? Já tinham os cartazes de propaganda da SNK e tudo mais. A gente ia em algumas locadoras com o pessoal que viajava pro Paraguai pra trazer os cartuchos pra locadora e perguntava pros caras: meu, já chegou alguma coisa lá no Paraguai? Vocês estão vendo, né? Alguma máquina, alguma coisa de 97 e tal. E todo mundo, assim, a galera naquele período, apesar de todo mundo ter o Street Fighter como seu jogo de luta principal, nesse período entre 95, 96 e 97, teve uma certa predominância do The King of Fighters nos fliperamas. Então, todo mundo que jogava jogo de luta na escola falava de The King of Fighters. Era The King of Fighters pra cima e pra baixo e tal. E aí, um camarada nosso, que, assim, a gente não sabia, os pais deles eram separados, a gente não sabia, a gente sempre via só a mãe dele, a avó dele, quando a gente via. Ele começou com uma história, né? Ele falou assim: oh, vocês não sabem, o meu pai, ele mora lá no Japão, e o meu avô também mora lá, meu avô é tipo mestre de karatê. Karatê ou judô, era uma arte marcial, não lembro exatamente qual. E eu sei que ele contava várias histórias. Nossa, meu pai falou que lá no Japão tem galerias inteiras com The King of Fighters 97, que a galera já tá jogando, que o Kyo vai ter tal poder, que o Terry vai vir com uma roupa nova. E a gente ficava tipo tudo: oh, não acredito. Exatamente, tipo, nossa, não acredito, sério mesmo, tal, tá, não sei o que lá. Me conte mais sobre isso, né? E cara, e foi indo. Só que aí o que acontece? Mentira é uma bola de neve, né? Todo mundo sabe que mentir é a pior coisa que tem. Porque a coisa, beleza, lançou The King of Fighters 97, a gente foi no fliperama, tirou um monte de contra, foi sensacional, época de ouro muito boa. E as histórias tinham que continuar, porque afinal de contas o cara tinha um pai que morava no Japão, mesmo com The King of Fighters 97 já lançado. E velho, eu sei que a gente começava a perguntar: pô, e agora, o que vai lançar? Oh, vai chegar Neo Geo aqui no Brasil? Como é que vai ser? E não sei o que lá. Ah, meu pai vai me trazer um Neo Geo, vocês vão ver, vocês vão lá em casa jogar. Só que essas datas nunca chegavam, entendeu? Se o cara fosse um gerente de projetos, ele tava ferrado, porque ele nunca ia fazer nenhuma entrega. Então assim, cara, ah, vamos lá, o meu pai vai trazer um Neo Geo pra gente jogar. Ah, meu vô tá mandando pra mim um não sei o que. E tipo, a coisa acabava que nunca rolava, nunca rolava, nunca rolava. Só que naquela época a gente era todo adolescente e tava meio que tipo com um F ligado, né? Não dava tanta bola, assim. Até que um período a gente percebeu que era mentira. A gente meio que parou de perguntar. Falou: ah, deixa quieto, não vamos mais ficar falando disso não. Porque tá, acho que não existe pai no Japão coisa nenhuma. De repente o pai do cara, sei lá, que aconteceu, morreu, coisa do tipo. Passou-se o tempo, a gente conheceu a irmã desse amigo meu, que ela estudava em outra escola, e um dia a gente na rua, ele encontrou com ele e com ela, pegou amizade, e um dia a gente tava lá na rua e ela passou e a gente começou a conversar com ela. E perguntamos, né? Falou: poxa, e o seu pai lá do Japão, né? O Kleber fala tanto. Puta, falei o nome do cara. Corta esse pedaço. e o seu pai lá no Japão e tal? É, o fulano fala tanto dele e tal, não sei o que, não sei o que lá. É, como é que tá? E ela olhou pra nossa cara assim e falou: meu, que pai no Japão? Meu pai, ele é separado da minha mãe e mora em Brasília. Não tem pai nenhum no Japão. Cara, a gente olhou tudo um pra cara do outro assim e falou: e aí, vamos jogar a real na cara do cara ou deixa quieto e tal, né? E no fim das contas a gente não falou nada e tem amizade com o cara até hoje assim e tal. E de lá pra cá ele nunca mais falou do pai dele, a gente nunca mais tocou no assunto, mas a gente acabou descobrindo a verdade aí. Enfim, gente, mentira tem perna curta e é uma bola de neve, então cuidado. Mas foi bacana, e quando ele não tá perto e os amigos se reencontram, a gente sempre lembra dessa história e dá várias risadas. Né? Lembra do pai do Japão, dos posters do The King of Fighter e tal, foi bacana.
O cara era oriental?
Então? Não, pior que ele não é oriental, muito pelo contrário, tá? Nada contra, a gente, sem preconceito, mas ele é negro, entendeu? Só que assim... O que acontece? Ele falou que o avô dele era oriental, tipo, cara, sei lá, meu. Bom, o Velberan morava no Japão, né, gente? Vamos lá.
Na hora que você falou Kleber, eu tô assim: que isso? É o Kleber da Warp Zone aí?
Não, apesar de que eu e o Kleber éramos vizinhos sem saber, tá? Eu perguntei pra ele, falei: pô, você nunca viu um gigante passando pela rua? Mas não, ele nunca me viu. E o cara chama Kleber também por coincidência. E é o meu mestre de RPG até hoje. É o cara que quando a gente se reúne joga RPG com a gente. Por isso que ele não pode saber. Apesar que se ele ouvir essa porra, já fudeu tudo do mesmo jeito. Não. Mas é importante cortar o nome. Vai lá.
Cara, na minha adolescência, assim, as lendas urbanas voltadas pra pra videogame, normalmente era sempre voltada pros fliperamas, porque você tinha as revistas que davam as dicas, né, pra jogar no Mega, no Master, no Super Nintendo, no Nintendinho, mas você não tinha nada falando sobre fliperama. Então o cara chegava no fliperama e falava que conseguia colocar os caras dentro do carro durante o bônus stage, ou tirava a metralhadora do Gaio pra dar um tiro, como se fosse um especial, qualquer coisa do tipo. Cara, e o pior que a galera acreditava, tipo, essa da metralhadora e tal, foi uns amigos da gente que tinha inventado num boteco que tinha perto de casa e tudo, né? E quando a gente foi ver, todo mundo no colégio, que não tinha nada a ver com os amigos da rua, né? Que eu estudava longe de casa, todo mundo ficava contando a mesma lenda urbana como se tivesse visto pessoalmente, tá ligado? Como se tivesse conseguido fazer a tal da metralhadora do Gaio. É, e tinha também essas histórias que o cara, o primo de não sei quem, que trazia do Japão, o jogo que ia sair pela Tectoy só daqui 3 anos e tal, essas coisas assim, né? Mas era uma época muito bacana, cara, porque hoje você tem aí fake news e tal, é tudo muito sério, né? Galera briga por causa de dessas coisas e tal. E na nossa época, cara, eram umas mentiras muito bobas, né? Tipo essa do cara falar do The King, do falar do truque de arcade, né? Era muito engraçado, era até gostoso de ver, né? De ter passado por isso daí, né? Era engraçado demais, cara.
Ah, comigo, isso aí foi um pouco diferente, porque eu já nasci numa época em que já tinha celular, já tinha internet e tal, mas eu fui uma pessoa que fui ter computador e internet muito tarde. E, assim, celular com internet também não é coisa, sei lá, deve ser 10 anos atrás, assim, que começou a popularizar e todo mundo ter condições de comprar. Mas dessas paradas de lendas, eu lembro que tinha muita coisa que a revista depois contava que era mentira e tal. E só que algumas coisas que aconteceram comigo que eu lembro foi mais por conta do GTA San Andreas. E na época que saiu o GTA San Andreas, eu não tinha o PlayStation 2 e ficava jogando, tentando achar algum jogo parecido pro PlayStation 1, tanto que eu jogava Drive. Aí uma das lendas que eu lembrava disso é que dava pra pegar avião no Driver 2, só que realmente nunca consegui fazer isso. As pessoas falavam que tinha como, que não sei o que e tal, e dava. E outra pessoa também, rolava aqui na cidade essa lenda assim, que dava pra fazer mais de 204% no Castlevania Symphony of the Night, e fulano de tal tinha conseguido e tal, mas nunca conseguiu provar pra gente. Aí muito tempo depois eu fui descobrir que na verdade você podia fazer isso com um bug de sair do castelo, que foi aí o momento que eu comecei a me interessar por curiosidades e mistérios dentro dos games. E uma das mais lendas assim da cidade aqui mesmo, do meu grupinho de amigos que rolava, era de liberar todas as cartas do Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses, que era do PlayStation 2 também, que era algo que ninguém nunca conseguiu praticamente sem usar Game Shark, porque é uma parada completamente... Se existe hoje, beleza, se alguém conseguir me mostrar, eu acredito, mas naquela época não tinha uma alma viva que tinha liberado tudo, mas a galera tinha sempre um amigo que falava, eu consegui e tal, mas chegava na hora do save, eu perdi, corrompeu no memory card, mas... muitas coisas assim, eu acabei não tendo tanto problema com isso por causa disso, né? A fonte de informação que eu tinha na época era do meu irmão, que o meu irmão trabalhava em escritório, então ele tinha internet e comprava muita revista também. Então quando aparecia alguém da escola falando que, o meu primo que veio do Japão, ou o meu tio que trouxe o PlayStation 1 do lixo nos Estados Unidos, eu sempre chegava pra ele perguntando essas coisas, falando, não, isso aí é bobagem dele, não precisa acreditar disso não e tal. E inclusive isso acontece, a criança é complicado, né? Um dia veio um amigo meu aqui, amigo do meu irmão mais novo, chegou, eu já vi esse filme aí do Carros 2, aí meu irmão pra tirar a onda falou, tem o Carros 3, e nem tinha saído o filme ainda, sabe? Então assim, acontece muito por causa que a galera quer se achar melhor que o outro, e acontece muito isso aqui, por conta da internet, a informação que rola hoje, é muito fácil mistificar, terminar com essas mentiras. E eu fico até pensando no Castlevania mesmo, na época de vocês, em que vocês presenciaram a época do lançamento, quando a galera começou a falar que o castelo podia virar de cabeça pra baixo. Tipo, hoje isso todo mundo sabe, mas imagina na época. Eu fico tentando imaginar, porque eu não vivi isso. Porque quando eu comecei a jogar o jogo, eu já sabia que dava pra zerar e virar o castelo. Então eu fico imaginando na época que saiu, o pessoal... você zerou o jogo aí, mas o final não é esse. Tem um castelo de cabeça pra baixo, tem tudo, um monte de inimigos novos, chefes novos. A galera, isso não exige, mas tá louco. Então eu fico pensando assim, acho que vocês vivenciaram essa parte do Castlevania?
Sim, e cara, e era muito bacana. E o que acontecia, respondendo sua pergunta, eram horas e horas à frente da televisão, matutando pra tentar entender como isso era possível. Porque, não sei se o Adão e o Fábio vão confirmar isso aí, mas da minha parte, existia uma rivalidade de quem seria, entre aspas, o melhor de cada jogo. Então a gente disputava o score, né, os pontos, o recorde, até no fliperama tinha isso também. E no caso aí, tipo, quando alguém descobria alguma coisa, a pessoa até compartilhava. Olha, você terminou o Castlevania? Terminei o Castlevania. Pô, mas que final que você fez? Pô, eu fui lá, subi e tal e matei o cara. Não, peraí. Você foi no castelo de ponta cabeça? De ponta cabeça? Aí vinha aquele interrogação na tela, né, o pan. Como assim? E o cara falava, tem um castelo de ponta cabeça, assim, essa tal. Só que ele não te contava como fazer. E aí você acabava tendo que ter toda a experiência de novo, ou pegar seu save e ficar ali na frente pensando como é que aquele cara, aquele maldito conseguiu e eu não consigo. E tinha sim, tinha vários jogos que tinham segredo, o pessoal tinha essa coisa. E outra coisa que o pessoal não queria compartilhar muito, que era uma experiência própria também, era a questão dos passwords, né? Que a gente tinha o caderninho de password. E aquilo valia ouro. Pô, você tem um password da última fase do Blackthorn? Cara, tenho. Passa aí. Não. Jogue e pega. Era mais ou menos assim.
Comigo também tinha essa rivalidade de você tentar, quando você sabia que existia alguma coisa do tipo, você tentar até conseguir. Numa cidade que eu morei lá no sudoeste da Bahia, era tão grande isso daí, que a gente apostava que era o seguinte. Se tivesse um cartucho novo, a gente descobrisse qualquer truque ou zerasse o jogo na locadora no começo, ninguém mais, a aposta era o seguinte, ninguém mais ia jogar aquele cartucho, entendeu? Aquele cartucho era o legado do cara que terminou. E eu e meu irmão, a gente sempre chegava, quando chegava um cartucho novo, a minha mãe tinha um restaurante do lado, né, da locadora. Toda vez que chegava lá um cartucho, eu e meu irmão, a gente ia lá pra jogar e terminar o jogo. Isso foi criando uma coisa tão grande lá na locadora do cara, que ele expulsou eu e a minha turma inteira. A gente ficou proibido de jogar lá, cara. Nunca mais a gente pôde ter jogado lá. O nome do cara lá, do dono lá, é Erasmo. O cara teve a primeira locadora lá da cidade. E aí o que aconteceu? Eu e esses amigos aí, a gente comprou uns videogames velhos, usados assim, e uns cartuchos, e montamos uma locadora do lado da locadora dele lá na época, cara.
Isso. Ô, Fábio, você é foda, hein, mano, porque você lembra do nome do cara da loja aí de alugar os cartuchos?
Mas não lembro dos professores.
Mas não lembro de professor, você não lembra.
Não lembro. Porque, cara, mas tem o seguinte, esse cara, ele foi muito mais importante pra mim do que qualquer professor, assim, apesar dele ter expulsado a gente da loja dele e tal. Na época, eu ficava, como era do lado do restaurante da minha mãe, eu ia muito lá na locadora dele. Quando eu digo locadora, cara, ele não locava as fitas como era aqui em São Paulo. Você só podia alugar a hora, era uma locadora por hora só. Você não podia levar as fitas pra casa, né? Porque era uma cidade muito pequena, a galera, a maioria era bem pobre, não tinha os aparelhos e tal. Então ele tinha lá 15 TVs com jogos, 15, 20, tinha época que ele chegou a ter 40 TVs lá, cara. O cara, não chegava fliperama nessa cidade, ela foi chegar a fliperama muito depois, entendeu? E aí, cara, ele contava pra mim como ele conseguiu os cartuchos, que ele vinha aqui pra São Paulo pra trocar com a galera aqui que tinha locadora, ou ele trazia do Paraguai e tal, e a maioria dos cartuchos dele vinha do Japão. Aí ele comentava como é que ele conseguia, o quanto era difícil ele conseguir os cartuchos e tal. E eu adorava aquilo, ver ele negociando, sabe? E aí o fato de eu ter loja hoje, de eu trabalhar com videogame, e também o fato de eu gostar muito de videogame também, é por causa dele, cara. Porque a cidade que eu morei antes foi em Minas Gerais. Lá tinha locadora, mas era uma locadora convencional, que você levava o cartucho, você não ficava lá na locadora, você não tinha aquele convívio.
Qual que é o nome da cidade? Eu também sou de Minas.
Medina. Eu morei numa cidade chamada Medina.
Já ouvi falar, já ouvi falar.
Norte de Minas, né?
Sim, sim.
E nessa cidade não tinha por hora, né? Nos anos 90, não tinha. E Cândido Salles é tipo duas cidades depois de Medina. Já é Bahia, mas é duas cidades depois. E esse cara, ele, quando ele expulsou, cara, eu fiquei muito triste mesmo, assim, de ficar deprimido, cara. Eu trabalhei na época como ajudante de pedreiro, fiz um monte de serviço braçal lá, só pra poder comprar um videogame, e aí com os amigos cada um juntou um videogame dos que foram expulsos, só pra montar a locadora lá, perto dele lá. E deu, até que deu certo, cara, eu fiquei com esses amigos lá na locadora até o dia que eu vim embora, voltei pra São Paulo, né? Eu morei lá na cidade de 2 anos e alguma coisa, né? Durante 1 ano e meio foi o tempo que eu fiquei com a locadora lá.
Você acha que se os professores tivessem te expulsado da escola, você lembraria do nome deles, Flávio?
Cara, acho que não. Cara, é que assim, os professores. Cara, esse sistema de ensino de decorar e tal, eu sempre achei um saco. Eu sempre detestei isso daí, cara. Assim, mesmo que eles me expulsassem e tal, sei lá, acho que eu ia esquecer mesmo, cara. Porque eu fiz questão de esquecer tudo que eu aprendi na escola, de verdade mesmo, cara. Se você me perguntar qualquer coisa da escola, é como se eu nunca tivesse estudado, tá ligado? É de verdade mesmo. Não uso na minha vida, é uma coisa assim que não me faz falta, de verdade. Minha lembrança de mentira em videogame na época da escola é uma Gamers, acho que é a primeira ou a terceira, não vou lembrar agora, que falava do 3DO. Tinha uma foto, cara, que era espetacular, assim, era um gráfico que hoje o Xbox One e o Play 4 não fazem, cara. É uma foto, assim, de um motoqueiro no meio do trânsito e tudo mais, e na revista dizia que aquilo era o jogo, era o gráfico do jogo. Cara, eu fiquei... Era, Road Rash. E isso aí é coisa do Ivan, ele dá risada quando a gente conta isso pra ele. Cara, eu fiquei anos querendo aqui ter um 3DO e tal, mas na época não dava, né? Passou um pouco a geração. Eu acabei esquecendo, né? Acabei esquecendo dessa foto, da revista, enfim. E comprei o Saturn. Um dos jogos que vieram com o Saturn foi o Road Rash, né? Aí eu olhava, jogava ali aquele Road Rash, tinha aquelas cenas em vídeo e tal, e jogava o jogo e eu achava o jogo, assim, ok, né, mas não era aquele gráfico, nossa, no 3DO é que é da hora. E um dia apareceu a tela, era só o loading, era uma foto pré-renderizada que os caras usavam como loading do jogo, sabe qual é? Cara, e aquilo ali, mano, me deixou fodido, fez eu procurar a revista de novo no meio das minhas coisas lá, falar, olha, que esfela, né, mano? Que tipo.
Hoje você conhece o Ivan, vai lá falar
não,
com ele.
Não, já falei, eu já falei, sabe qual foi o argumento dele? Falou, cara, quando você compra uma Playboy e tal, você vai ver uma foto da Playboy, você não coloca uma foto da menina toda descabelada, zoada, né? Não, você bota ela super maquiada, não sei o que. Eu falei, cara, mas ali foi. Passou do ponto.
A galera fala que clickbait acontece hoje, mas o maior clickbait que existe, na verdade, era as capinhas de videogame que você olhava atrás da caixa, mas, os negócios, revista.
Isso é pior que não é nem a capinha. E sabe o que é pior? Nessa matéria não tem nenhuma foto do jogo. Só tem Nossa. Essa foto aí. Então, cara, muita gente comprou 3DO por causa dessa foto. Porque eu, se eu tivesse dinheiro na época, eu tinha comprado.
Tem que vender a revista, né, então?
Não, então, a revista, ela, assim, como era uma página, era uma página, assim, avulsa dentro, falando sobre 3D, a galera não tinha, o cenário era o seguinte, as pessoas mal tinham Super Nintendo ainda, o Super Nintendo era uma coisa ainda cara, né? O predominante era os Nintendinhos, Master e Mega, esses eram os videogames que o pessoal tinha em casa na grande maioria. E aí o 3DO tava chegando, tava engatinhando. Então era uma foto dizendo como eram os jogos do 3DO. Era tipo uma espécie de dossiê do 3DO. Mas é a única foto do Road Rash, é essa foto aí. Cara, mas é sensacional, assim. Tipo, se eu tivesse dinheiro, ou os meus pais tivessem, com certeza eu teria comprado e xingado muito o Ivan naquela época.
Eu acho também, o Adão, só comentando mais um pouquinho, que essa questão dos desenhos bonitos na caixa, como o Fiasco comentou, e o que a gente via também na revista, eu vejo por um lado um pouco mais positivo, porque apesar de concordar plenamente com o que todos vocês falaram, que sim, era uma forma de atrair, de vender, esse era o principal objetivo, eu também vejo isso como uma forma de ajudar a nossa imaginação a transformar aqueles pixels, aquele personagem quadriculado na tela, a ver o que a gente estava vendo ali na capa do jogo, na capa da revista. E o maior exemplo que eu tenho disso pra mim, né, um exemplo bem pessoal, é o Mega Man. Eu lembro até hoje, jogando Mega Man 2 no lançamento aí, e tinha saído também, na própria capa do jogo tinha, né, e em alguma revista, não me lembro qual, alguma matéria falando sobre ele. E quando eu vi aquele bonequinho azul, que nem é tão parecido com o Mega Man de hoje em dia que a gente tem, né, com o símbolo da Capcom, eu olhei aquele bonequinho na capa de revista, e quando eu olhava pro jogo, que eu via aquele boneco tudo quadriculado, sei lá, a minha mente ela meio que tangibilizava, ela criava aquele boneco que eu vi lá na revista, e você acabava tendo um approach um pouco mais real, do tipo, olha, não é só um monte de pixel quadriculado, é aquele carinha que eu vi lá na capa, que eu vi lá na revista, que eu tô jogando, tô dando tiro com ele aqui, e é legal. Então eu acho que ela tinha um pouco esse poder de essa coisa lúdica, de trazer um pouco essa imaginação.
Então, mas eu não vejo a capa como algo mentiroso. O que eu acho mentiroso é quando o cara pega uma foto do loading, uma foto estática pré-renderizada e diz que aquilo é o jogo, né? Isso daí é... E assim, não era uma prática zoada da Gamers, não é isso, não. Era, eu acredito que eles também recebiam fotos assim e tal. Os caras só repassavam a informação que chegava pra eles ali na época, né? A gente tá falando de uma época que ninguém recebia um vídeo, nenhuma revista recebia um vídeo pela internet, nada disso. Então o que chegava pro cara vinha uma revista de fora, os caras pegavam aquela revista e passavam a informação pra gente aqui, né? Mas a gente vê isso como uma coisa engraçada, como uma mentira dos anos 90, como a mentira do rapaz do KOF 97, entendeu? Eu vejo essa foto da Gamers não como algo assim, porque é que nem você falou, a capa ela é pra poder você saber o que é aquele jogo ali. É como os jogos do Atari, você cata uma capa de um jogo da Atari que saia pela CCE, cara, você tem uma noção muito grande do que é a história sem precisar ler nada sobre aquilo e tal. E no jogo mesmo, se você jogar o jogo, você não sabe nem sobre o que é que você tá fazendo direito, né? Por que você tá ali naquele terreno fazendo alguma coisa. Então a capa, ela ajudava muito. Mas voltando para as mentiras da época que a gente era moleque, as revistas, elas eram campeãs disso daí. Yu Yu Hakusho... Os caras falando que já tinham assistido o desenho, que era um sucesso no Japão. Aí falava que o Kurama era mulher. As três revistas que falaram sobre Yu Hakusho no Brasil, de games, os três mostravam o Kurama, um lutador que era mulher, tá ligado? Ou seja, os caras nunca tinham assistido nada, nem visto a história do jogo, nada, traduzido, nem nada.
Trilha sonora de todas as épocas do videogame. No ar, Drop Zone.
Porque música e videogame dá um bom jogo. Hoje é comum ver os Vingadores em vários produtos da indústria do entretenimento. O universo cinematográfico criado em 2008 pela Marvel Studios está aí para provar o que eu estou falando. Filmes, games, cadernos, artigos de decoração, brinquedos e até cueca do grupo podem ser adquiridos por seus fãs. Mas nem sempre foi assim. Lá nos anos 90, um outro grupo de heróis fazia a festa em uma Marvel onde sequer poderíamos imaginar que seria comprada pela Disney. Se você falou X-Men, acertou. Tivemos vários jogos do grupo de mutantes comandados pelo Professor Xavier. O Mega Drive, por exemplo, teve dois títulos fantásticos. O primeiro, lançado em 1993, intitulado X-Men, e a sequência, lançada em 1995, X-Men 2 Clone Wars. O destaque em Clone Wars é a possibilidade de jogar com o Magneto em determinado momento da jornada. Olha, eu gosto muito desse jogo, mais do que do primeiro até. A dificuldade, assim como no título anterior, é um dos destaques. A vantagem aqui é que os poderes dos mutantes podem ser aplicados a qualquer momento, sem a necessidade de medidores para esse tipo de função. Que, olha, francamente, eu achava um porre outros jogos dos mutantes com essa limitação. Somos mutantes, a gente quer usar nossos poderes a qualquer momento, não é verdade? A trilha sonora é a cereja do bolo. Logo de cara, já senti uma semelhança gritante com o grupo Information Society. Alguém lembra desse grupo? Mera coincidência? Nem um pouco, meu amigo. Kurt Harland, vocalista e um dos fundadores do grupo Dance, foi um dos compositores da trilha sonora pra lá de frenética deste jogaço. Já que o destaque é poder controlar o Magneto, vamos ouvir a música Magneto's Quarters, trilha sonora do próprio, agora no Drop Zone. Falei pra vocês que isso era muito Information Society, não é à toa que eu fiquei com uma pulguinha atrás na orelha na primeira vez que eu joguei o game. Ouvimos Magneto's Quarters. Pra mim, a melhor música do jogo X-Men 2 Clone Wars, lançado em 1995 para o Mega Drive. Hoje eu fico por aqui, mas eu volto com mais trilha sonora de todas as épocas do videogame. Até lá!
Voltamos então com a segunda parte do nosso ARPcast, e eu já venho com uma última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, mas uma intimação para vocês contarem aquela história secreta de vocês da época de escola, aquele momento constrangedor, ou aquele momento que ficou marcado na memória de vocês. Conta pra gente aí, qual foi este momento?
Bom, então, Adão, no meu caso, cara, eu não poderia falar sobre outra coisa aí, eu acho que é algo que marca a minha vida em praticamente tudo que eu faço. Tem também um pouquinho de coisa de videogame envolvida, mas é relacionado à minha altura, né? Quem me conhece, quem conhece meu trabalho aqui no YouTube, recente aí, sabe que eu tenho 2,07 metros de altura e, cara, isso é o que acaba me marcando como referência para quase todo mundo que eu conheço. E, cara, no colégio e escola isso não foi diferente. Como eu falei aqui no comecinho do cast, eu desde sempre fui mais alto que, por exemplo, a maioria dos professores e sempre o mais alto da sala. E, cara, eu tenho várias histórias, principalmente histórias que envolvem confusão, envolvem brigas e não me envolvem diretamente, porque eu sou um cara extremamente tranquilo, cara, assim, eu nunca me envolvi numa briga de sair na mão com as pessoas, assim, e tal. Eu sempre fui um cara que pregou muito a paz e a tranquilidade. Só que, cara, volta e meia, um amigo meu se metia numa confusão. E aí eles acabavam me chamando e quando eu chegava, a parada, tipo, dissipava, assim, todo mundo saía fora. E a treta acabava, a treta morria. E, cara, eu lembro de uma história que foi engraçada. Esse dia a gente tava no pátio lá da escola, na hora do intervalo ali. Não lembro, acho que eu tava na sexta ou sétima série. Que é aquela fase que a gente tá entre o fim da infância, o começo da adolescência, que é acho que é a nossa fase mais crica aí. E, cara, e tava um amigo meu, que é o meu melhor amigo até hoje aí, ele estudou comigo nesse período. E ele tava numa confusão lá com um cara que era o valentão, né? O buller aí, não sei se é esse o nome que se dá, né? O cara que enfrentava todo mundo na escola, né? E aí os caras estavam lá na maior discussão, né? Chamava Goodia o cara, né? Então ele tava... o apelido do cara era Goodia. Aí ele tava lá e tal, não sei o que, batendo boca e apontando dedo na cara do meu camarada e tal. Eu nem sabia o que tinha acontecido. Eu tava, tipo, do outro lado do pátio, lá na cantina. E eu vi, formou aquela rodinha clássica da galera agitando, querendo ver a treta e tal, não sei o quê. E eu cheguei assim, e eu nunca tinha trocado ideia com esse cara. Eu sabia quem ele era, ele me conhecia também, mas a gente não era amigo, até porque ele era tipo duas, três séries à minha frente e tal. E eu cheguei lá, bati a mão no ombro do meu camarada, os dois estavam quase saindo na mão, assim, já tava no fervo mesmo ali. Eu bati a mão no ombro do meu amigo e falei, ô Lico, o que tá acontecendo aí, né? Aí, tipo assim, ele não esperava aquilo de mim, porque esse meu amigo me conhecia, ele sabia que eu fugia de briga, não era um cara que gostava de brigar. Então, assim, o fato de eu ter ido até a briga, a hora que ele me viu lá e eu perguntando o que tava acontecendo num tom um pouco mais exaltado, assim, até pra ele aquilo foi diferente. Ele olhou pra minha cara assim, e aí o Gudinho olhou pra mim assim, tipo, ele jogou a mão pro alto, assim, tal, tipo, ah... quer saber? Deixa quieta essa treta aí. E aí ele virou as costas, saiu andando e todo mundo começou a dar risada. Tipo, cara, eu nem fui lá pra fazer um apavoro ou coisa do tipo. Foi algo que eu, tipo, eu falei, meu, a minha intenção era tentar fazer a parada acabar mesmo, mas nunca na violência. E aí a coisa aconteceu assim, tipo, ele olhou pra mim, ele deu risada assim. Não, aliás, a galera deu risada, ele olhou, ah, deixa quieto aí que não sei o que. Ele virou as costas, saiu andando. E, cara, e tipo, desse dia em diante, quando rolava alguma confusão, a galera sempre tava me chamando, tipo, meu, deixa eu chamo o Roberto pra ficar perto, não sei o que. Ah, vai vir os caras lá do mercado lá aqui, os caras arrumaram treta no fliperama, não sei o que lá. Ô Roberto, fica aqui com a gente aqui, não sei o que, não sei o que lá, porque os caras tão vindo aí. E, meu, e tipo, formou assim essa questão de o meu tamanho servir como um negócio de espantalho de cara de valentão, manja. E também a parte de apelidos, né? Tipo, vários me chamavam de Delsim, porque falava que eu era esticado. Tinha os caras... o Delsim Branco. Tinha, sabe, rolava vários apelidos. Sempre que tinha um personagem mais bizarro, gigantesco, alguma coisa assim, os caras me apelidavam, assim. Mas eu sempre levei muito na esportiva, nunca me incomodei. E, cara, foi isso, assim. Acho que a história que me marcou, que de vez em quando a gente relembra e dá risada no colégio, foi essa situação da briga, que eu acabei terminando uma briga sem fazer nada. Só de chegar perto ali, a parada se dissipou. Cara, como eu comentei aqui, nunca briguei, juro. Nunca dei um soco na cara de outro cara, assim, numa confusão. O máximo que pode ter rolado é um empurrão ou outro, tipo num show de rock, alguma coisa assim, uma confusãozinha. Mas não, cara, assim, que eu me lembre, tanto no colégio quanto no ginásio, né, no ensino médio, no ensino fundamental, eu não me lembro de bullying assim, não, tá? Eu lembro de pessoas que, tipo, não iam muito com a minha cara por algum motivo X, sei lá. O cara, tipo, olhou pra mim e falou, meu, eu não gosto desse grandão, deixa ele no canto dele, eu fico no meu. E cara, e mesmo por eu tentando me aproximar, porque eu sempre fui um cara que gostava muito de fazer amizades, né? Eu gostava de conversar, chegar e tal. Usei, inclusive, muito do meu tamanho a meu favor. Então o pessoal vinha me perguntar, caramba, quanto você tem de altura? E isso acabava sendo um tema introdutório pra gente criar uma certa amizade e tal, né? E, cara, não, assim, não lembro de cara, tipo, me ameaçando, tipo, aquela frase, vou te pegar na saída, eu nunca escutei, por exemplo, manja. E, sei lá, assim, não, Adão, nunca briguei e nunca mexeram comigo por conta disso. Mas eu sou um cara bem tranquilo, tá? Acho que, na real, se um cara chega e me dá um soco um dia, acho que hoje eu nem saberia como reagir, porque, como eu te falei, eu nunca briguei, acho que eu ia sair correndo e me jogar em cima do cara, tipo aquele salto do Zangief, que ele abre os braços, assim, ó.
Cara, mas se um cara te der um soco na cara hoje, ele deve ser bem perigoso, porque ele deve voar, né?
Ele vai precisar de uma escadinha, Fábio. No mínimo, uma escadinha.
Cara, eu sempre fui um cara bem tranquilo, assim, na escola e tal, nunca arrumei muita confusão. História engraçada, cara, eu comprava a revista Playboy na época, na banca, com meus 12, 13, não mais que isso não, cara. Comprava a revista Playboy e aí o jeito pra pagar a revista e tal, eu alugava ela na escola, cara. Passava pra molecada lá, alugava a revista e tal, ou revendia e tudo mais. Só que um dia eu tava fazendo isso, lá em Minas, na época, tinha a tal da caderneta, né? Você, pra entrar na escola, você entregava a caderneta na portaria, né? E aí o cara, o pessoal lá carimbava as aulas que você participou e você só pegava a caderneta na saída. Eu fui entregar a Playboy pro carinha e o cara da caderneta pegou ali a gente fazendo o negócio. A mãe do cara era uma das professoras lá do colégio. E quando eu cheguei em casa, a mulher tava com a revista, com as revistas lá. Eu lembro até hoje, Playboy da Sônia Lima. Tava com a revista na minha mãe tinha um hotel em Medina.
Sônia Lima do Silvio Santos.
É, ô, cara, essa mulher era demais, cara, era linda demais, que isso. Até hoje, ela é bonita até hoje, né? E aí a cena era o seguinte, era a mãe do moleque, o moleque, e a minha mãe, tipo o Sonic, sabe qual é? Braços cruzados, batendo o pezinho. E eu entrando, era um hotel em Medina, assim, no centro, e era tipo um corredorzinho, assim, sabe? Cara, eu entrando e aí a mulher, cara, começou a dar uns berros lá com a minha mãe e tal, e falar um montão. Aí a minha mãe, cara, a minha mãe, ela não brigou comigo, entendeu? Ela brigou com a mulher, começou a me defender e falou um montão com a mulher lá, xingou as duas, quase saiu no tapa lá. A mulher falou pra proibir de eu conversar com o filho dela e tudo mais, porque eu era uma péssima influência e tal. E beleza, aí quando a mulher saiu, né, pensei, pô, me salvei, né, cara, minha mãe me defendeu aqui, cara, minha mãe me bateu com a revista, na época, cara, apanhei com a revista da Sônia Lima, cara, na cara, tá.
Posso fazer uma pergunta, Adão, pro Fábio? Fábio, como é que você tinha coragem de alugar ou emprestar uma Playboy pra molecada e pegar essa revista de volta?
Era assim, não. Depois ela não voltava pra mim, ela ia pros caras, tá ligado? Ficava entre eles, assim, entendeu? Eu só recebia a grana. Mas mesmo assim, cara, mal. A idade que a gente tinha, né? Era, não foi assim naquela puberdade, sabe qual é? A gente era novo e tal, não tinha nem como...
Você só
cara...
me lembrou um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que ele faz exatamente a mesma coisa.
É, exatamente isso. É, cara, aquilo. Mas isso daí é muito comum lá. nessa época era muito comum, porque assim, cara, naquela época, eu comprava. Com 7, 8 anos, eu comprava cigarro pra minha mãe, cara. Ia no posto de gasolina e comprava cigarro. Então, assim, a revista ela era proibida pelos pais, mas mais ou menos. Se o seu pai encontrasse a revista Playboy debaixo da tua cama, alguma coisa assim, cara, ele ia sentir orgulho. Era outros tempos, né, cara? Ele falava, esse aí é homem e tal, né? Era outra coisa. Só que, cara, nesse dia aí a minha mãe, ela me bateu não porque eu tinha revista e tal, porque ela devia saber, né? Mas ela me bateu pelo fato da mulher ter ido lá fazer escândalo dentro do hotel, né? Isso daí foi que pegou pesado, cara. Mas eu lembro até hoje dela me batendo lá, tal, com a revista. Mas ela esperou a mulher sair. Pra mulher, eu saí impune dessa daí. Né? Mas não foi não, cara.
História de escola envolvendo videogame, assim, eu tenho uma engraçada que aconteceu por volta de 2004, 2005, assim. E aqui tava já tinha o PlayStation 2 nessa época, mas eu tinha o PlayStation 1 e ficava muito na casa do meu primo que tinha o Super Nintendo. Não tinha essa parada de, o meu videogame é melhor e eu só vou jogar os jogos do meu console. Eu curtia muito jogar Super Nintendo. E teve uma vez que a gente alugou uma fita de Pokémon, o famoso jogo Pikachu com C, que eu acho que vocês devem conhecer, que é naquela época que tinha o Sonic 4 pro Super Nintendo. É, exatamente. E tinha uma locadora aqui na minha cidade, que inclusive fechou, deve ter uns 3, 4 anos atrás, que ela ainda depois virou loja de videogame e tal. ela, como a cidade era pequena, tudo chegava atrasado. Então eu peguei o finalzinho, assim, de locadora de videogame. Já aluguei em duas locadoras diferentes na época. Eu lembro que uma vez eu aluguei um... Eu peguei pro PlayStation 1, a minha tia levou eu e meu primo. Ele pegou um jogo do Super Nintendo. Eu lembro que eu peguei o Smurf de PlayStation 1 e o jogo era horrível. Mas teve um caso aí que eu peguei... A gente foi lá na locadora, locamos lá o Pikachu Conceito e falou assim, caraca, velho, Pokémon pro Super Nintendo, isso aqui vai ser muito louco. E era na época dos caçulinhas, então a gente tava maluco. A gente veio aqui e falou assim, esse jogo vai ser animal. Chegamos lá, colocou o jogo no Super Nintendo e fomos jogar, né? Não sei se vocês já jogaram, se é o Pikachu que fica na floresta. E o jogo é muito zoado.
Assim. Você pula tipo arco-íris, né? Não
é, pula pra frente. É completamente, né? Zoado. E, só que você é criança, então você meio que se diverte, porque, caraca, é o Pikachu, eu não sou um treinador de Pokémon, mas eu sou o Pokémon. Tinha outros Pokémons lá que você tinha que bater neles e passar de fase, e era aquela coisa maravilhosa. Ficava que a fantasia criava na sua cabeça. Aí eu lembro que eu joguei de manhã na casa dele e fui embora. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei assim, caraca, aquele jogo é muito bom, ele vai ter que devolver a fita hoje, eu quero jogar esse negócio de novo, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. E de tarde eu estudava. Aí, eu tipo assim que meu pai chegou na hora do almoço lá, falando que ia me levar pra escola, eu falei assim, eu tô com dor de barriga, não quero ir pra escola não, tô passando mal, não sei o que. E fui dando aquele miguezão, pra depois eu falar pra minha mãe me levar na casa da minha avó, que era onde esse primo meu que tinha o Super Nintendo morava. Então eu fui lá, joguei, fiquei a tarde inteira jogando. Nossa, é meu jogo favorito, assim, de longe, na época. Porque se alugava, eu tinha como alugar poucas fitas e tal, a gente não tinha muito dinheiro pra ficar na alegria de tantos jogos. Então eu gostei muito daquele jogo. Aí muitos anos depois, eu fui inclusive nessa mesma locadora. Caraca, eu nunca tinha pensado, foi no mesmo lugar. Ele tava vendendo um emulador de Game Boy de PlayStation 2. E eu tinha um Game Boy na época também, o Game Boy Micro, tem até hoje. Eu falei assim, caraca, jogar isso na televisão vai ser interessante, né? Jogar Pokémon Emerald na TV e tal. Aí eu coloquei o jogo no PlayStation 2. Na capa tava lá os jogos de GBA e tal. Na hora que eu coloquei era o Pokémon do Super Nintendo de novo. Aí eu falei assim, caraca, velho, aquele jogo. Tinha tanto tempo que eu nem ouvia falar dele. Nessa época eu nem tinha canal no YouTube ainda. Eu fui ver o jogo, fui jogar já um pouco bem mais, sei lá, acho que eu tinha uns 14, 15 anos nessa época. Não é tanto tempo assim, que 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7, sei lá. Acho que na verdade foi um pouquinho mais novo, não foi isso tudo não. E aí eu joguei e fiquei assim, caraca, eu não acredito que eu joguei essa bosta quando eu era pequeno e achei que isso era bom. Faltei de aula por causa disso aqui. Eu voltei na loja e pedi meu dinheiro de volta.
E te devolveram?
Devolveu. Pelo incrível que pareça, devolveu.
Bom, cara, época de escola, eu tenho muitas histórias, mas tem duas bem rápidas aqui que eu queria contar. Que a primeira foi bem inusitada, cara. Eu tava na oitava série, assim, terminando ali o fundamental pra entrar no colégio, né? E aí foi a época mais louca, cara. O que a gente tinha que fazer de loucura foi naquela oitava série. E essa época a gente cabulava, às vezes, durante a semana, pra jogar The King of Fighters 97, 98, no fliperama que tinha próximo da escola. E aí, nessa época, eu tinha pego o meu PlayStation 1. E a gente falou, caramba, mano. A gente gasta uma nota no fliperama. Vamos bolar uma coisa. Só pra vocês entenderem como é que funcionava. Minha escola, ela tinha uns 5 andares, cara. Ela era estreita, mas tinha uns 5 andares. E na última sala, né, quer dizer, desculpa, no último andar, na última sala do corredor ficava a sala de vídeo. E a sala de vídeo, o que acontece? Às vezes eles deixavam ela aberta, porque quase ninguém frequentava aquele último andar. Ficava só os materiais de limpeza, no fundo do corredor, a sala de exibição de vídeo. E a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, trazer o PlayStation 1 pra escola um dia na mochila, a gente pega na hora do intervalo, em vez de voltar pra sala, a gente sobe direto, vai lá pro a sala de vídeo, o mini auditório lá, e fica jogando na televisão. Era uma 29 polegadas, a gente liga lá, fica jogando, ninguém vai lá encher o saco, a gente não faz barulho. E aí a gente combinou, cara, pra fazer isso. Aí num dia eu peguei e coloquei meu PlayStation 1 na mochila pra levar pra escola, né? E aí levei o jogo também. Aí a gente ficou quietinho assim, sem dar muito na pinta. Eram uns 5, 6 moleques na época. E aí deu um intervalo, vamos subir agora? A gente subiu. A gente chegou lá, entrou na sala, ligou a TV e começou a jogar. Só que não tem como, jogo de luta você ficar quieto, né? A gente começou a jogar The King of Fighters 97. Não deu mais do que 40 minutos, cara. Ele subiu lá na sala diretora. Aí primeiro subiu a inspetora, já com a diretora atrás, acho que ela viu o barulho, ela falou, vou pegar ele de surpresa. Foi lá na sala da diretora, buscou ela, pegou a gente no fraga, cara. Eu sei que eu fiquei com meu PlayStation apreendido quase 2 semanas na escola, que eu tinha que levar meus pais pra retirar e eu não podia contar pra eles. E até o momento que eu não aguentei mais, contei, tomei uma suspensão de 3 dias ainda e ficou marcado. E outra história que me marcou bastante foi na sexta série, que é uma série que eu não gosto muito, por esse motivo que eu vou contar agora. É, eu fui transferido da escola que eu gostava para uma escola próxima da casa do meu tio. Foi uma época que meus pais foram morar em Minas e eu quis ficar aqui morando com meu tio um ano para terminar a sexta série. E eu fui para essa escola, cara, e lá por eu ser novo, pegar a turma já no meio andando, eu não fiz muitas amizades. Tinha até um cara meio briguento na época lá que encrencava comigo. E eu descobri uma locadora de locação por hora. Tinha PlayStation 1, tinha Nintendo 64. E foi na época que saiu o Resident 2, cara. E eu adorava ir lá pra jogar, passava horas. E eu comecei a cabular pra não entrar nessa sala chata, ficar tendo que peitar os encrequeiros lá da sala. Eu cabulava pra ir jogar. E eu cabulei muito tempo seguido, tipo, uns 2 meses sem ir pra aula, entendeu? Eu ia todo dia, fingia que ia pra escola, virava a esquina e ia lá pra jogar. Até que um dia a diretora chamou meu pai na escola. Meu pai veio visitar a gente aqui na casa do meu tio, chamou. E aí contou que tinha uns 2 meses que eu não aparecia na escola, tudo. E que ela ia me expulsar, cara. E não deu outra, eu fui expulso. Meu pai descobriu tudo e ele ia me levar pra Minas. Falou, ah, já que você fez merda aqui, você vai morar lá em Minas agora com a gente, tudo. Mas a gente conseguiu entrar no consenso depois da família e nós voltamos a morar em São Paulo. Então, por uma cagada minha na escola, acabei trazendo minha família toda inteira pra São Paulo, que a gente tá de novo até hoje aqui.
Olha o que, que o vice do cara faz, o cara mudou a família dele.
Pois é, né? Os pais deixaram de ser ricos lá em Minas.
Criando frango e galinha
do filho aqui, São Paulo. Deixaram de ser barões do queijo pra poder ficar aqui.
Mas é complicado. Quem nunca matou aula, né, pra jogar fliperama?
Ixi, direto.
Cara, pegar CS na Lan House e ficar jogando com a galera.
Nunca joguei CS,
CS na Lan House eu já tava na faculdade. Matar aula, cara, na faculdade a gente se ferrava.
Pra dizer que eu nunca joguei CS, eu acho que eu joguei uma vez que tinha umas máquinas no segundo AnimeCon, segundo ou terceiro. Tinha umas máquinas lá, tinha uma lan house que tava chegando no Brasil, que vinha de fora, e os caras deixou lá pra galera saber como era.
Monkey,
isso mesmo. Monkey. Não, mas Monkey era tipo um McDonald's, né? Tinha
era uma
lugares,
franquia era gigantesca, sim, sim. Cara. Tinha muita.
E aí os caras, pra mostrar, né? Era um negócio novo e tal, né? Aí mostrou lá, cara, eu joguei um pouquinho e falei, ah, beleza. Nunca achei que computador fosse pra jogar e acabei não curtindo muito. Mas, cara, pra jogar fliperama, vixe, eu fingia que ia pra datilografia e encontrava os amigos e ia jogar. Tinha uma máquina de Rally X num boteco lá, ficava o dia inteiro no boteco jogando aquilo e tal. Era muito.
Olha
muito
que bacana. Legal esse choque de gerações, cara. Vocês perceberam que o que a locadora de hora foi pra gente nos anos 90, as lan houses foi pro fiasco? Né?
É bem isso mesmo.
Eu imaginei isso, no momento que ele fez o comentário, foi essa analogia que veio na minha cabeça também. Eu me imaginei na locadora, no fliperama, e imaginei o fiasco com o óculos quadrado dele lá
na lan house.
Na lan house.
Mas, né? E também, pra quem tem a idade minha, do Adão e do Betão, né? Na época da lan house a gente já tava meio que trabalhando, já tava com, né, uma vida um pouco mais corrida, né? Eu ainda estudava e trabalhava, então eu não curti muito a lan house. Eu tive que comprar um computador pra ter em casa, pra poder jogar, pra ter alguma coisa assim, né? Mas
Lan house pra mim, na Monkey, de sexta-feira eu fazia o corujão da Monkey, porque era o período que eu já tinha ido trabalhar, tinha saído da faculdade, que eu estudava à noite, aí eu encontrava com os amigos e a gente ia jogar CS e Battlefield 1942 na época. E aí a gente ia pra Monkey e fazia o corujão. O corujão começava da meia-noite e até às 6 da manhã você pagava o valor de 1 hora e tinha 6 horas pra jogar à noite.
Você jogava em qual unidade, Betão?
Eu jogava aqui, na cidade onde eu moro.
Não, porque eu joguei no da Paulista lá uns 2 anos seguidos, toda sexta-feira era sagrado a gente fazer corujão também, cara. A gente jogava o Counter-Strike, jogava também o Battlefield 1946, lembra? 42, 42. Eu tô... 42. Faz tanto tempo que 42, eu até troquei.
42.
Cara, em 46 a guerra já tinha acabado.
Quem olha, faltou na
olha,
aula?
Olha, olha o que dá cabo na aula aí.
É, isso, ele falou que fez questão de esquecer tudo aí, que aprendeu na escola, hein?
Pois é, mas esqueceu, eu aprendi com os jogos.
Chegamos então ao fim de mais um ARPcast, esse programa maravilhoso e nostálgico que traz mensalmente um pouquinho dos anos 90 para vocês. Já queria agradecer aqui a participação de todos os convidados, de vocês ouvintes que nos acompanham em todos os programas, seja ele o ARPcast, o ARPcast Entrevista, Drop Zone, Geek Zone. Então assim, gostou desse programa? Assina o nosso feed, compartilha, comente. Gostamos de ler o comentário de vocês, e vocês têm comentado pouco. Se a sua pergunta for legal, quem sabe a gente não traz aqui no próximo ARPcast. Primeiramente, gostaria de despedir do nosso amigo Betão, que já é figurinha carimbada aqui da casa. Betão, muito obrigado pela sua participação. Deixa um abraço aí pra galera e os seus contatos.
É isso aí, Adão. Muito obrigado a você, obrigado a toda a equipe da Warp Zone. É sempre muito bom participar do ARPcast. Me divirto com as histórias aí da nossa época de infância, adolescência, seja de fliperama, seja de locadora, agora de escola. Cara, os temas aqui abordados aqui são sensacionais. Os convidados são muito bacanas aí. O Fabião, você, sempre conduzindo muito bem o cast. E hoje também tivemos aí a participação de uma pessoa não tão velha assim, né? O Fiaspo aqui, trazendo um pouco da experiência dele aí dos tempos atuais, porém também de quem é amante dos jogos antigos aí. Quem acompanha o trabalho do cara sabe que tem aí o affair pelos jogos antigos. E convido a todos aí pra confiar... Convido a todos aí também pra conhecer o canal Hightower Branco, né? Que é um canal que transcende gerações aí. A gente tem bastante conteúdo retrô e também tem muita coisa de nova geração aí. A gente sempre está se divertindo com os inscritos, tem muita live lá no canal, live quase que diariamente. Então é isso aí, eu espero todos vocês por lá, espero que todos curtam muito o cast, que assinem o feed da Warp Zone aí, que vale muito a pena. Não se esqueçam de qualificar também, tá gente? Dá 5 estrelinhas lá, que ajuda a divulgar o trabalho dos caras aqui da Warp Zone. E deixe seus comentários, porque de repente, como o Adão falou, pode virar aí uma pergunta no próximo cast. Adão, muito obrigado, valeu a todos os participantes aí, Fiasco, Fabião também. Tamo junto sempre, gente, valeu!
Gostaria de agradecer também a participação do nosso amigo Fábio, que já faz parte do corpo principal aqui de apresentadores do ARPcast. Obrigado por mais uma participação, Fábio.
Cara, eu que agradeço, né? Agradecer aí a todo mundo que ouve o ARPcast, né? E a gente tá sempre junto aí nos projetos da Warp Zone. Eu sou um dos editores da revista digital, um dos redatores também, né? Recomendo a todos aí que não conhecem a baixar lá a nossa revista, é de graça. Agradecer ao Fiaspo, que deu aqui um toque aqui de uma geração mais próxima, né? Mas ele também já é uma geração antiga aí, que já tem uma galera que não conheceu as lan houses nem nada disso. Então foi muito legal conversar aí sobre esses temas assim em escola, e foi bem bacana mesmo. Espero vocês no próximo, né? Tchau!
E por último, agradecer ao nosso ilustre convidado Fiaspo, que de prontidão aceitou o convite, agregou muito ao conteúdo da nossa edição, e já de antemão sinta-se convidado para qualquer futura edição do ARPcast. Você sempre será bem-vindo, Fiaspo.
Eu queria agradecer aí, primeiramente, o convite aí, porque eu sou muito fã do trabalho aí do pessoal da Warp Zone, foi muito legal, agradeço demais aí, tô sempre com vocês na BGS, eu sempre passo lá, dou um alô, converso, vocês são gente boa demais, eu curto muito mesmo, sempre compro as revistas e tal, gosto muito do trabalho de vocês, foi muito bacana o assunto aqui hoje, valeu aí o convite, vários aqui eu nunca tinha conversado ainda, foi um prazer enorme, e quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube, se você quiser dar uma passada lá, é youtube.com/fiaspo. E eu vou ficando por aqui, espero aparecer mais vezes e tamo junto aí, brigadão.
Eu sou o Adão Kami, hoje eu não vou entregar pra vocês o tema do próximo ARPcast, vai ser um ARPcast surpresa, inclusive com um convidado surpresa que vocês estão pedindo bastante. Então ficamos por aqui, um abraço e até o próximo ARPcast.